Estamos na Medura Bishmael. Agora, analisamos os primeiros três. Kal vachomer, Gzera Shavá e Binyan Az. Então, a gente vai começar a ver alguns que até são muito parecidos um com o outro. Que quando aparece num passu, algum conceito geral e algum conceito específico seguido sobre o mesmo assunto. Então, dependendo da ordem e da forma que eles estão escritos, eles têm algo a ensinar à pessoa que está lendo. Então, diz o Rav Shimshon Rafael Reis, klal u prat. Quando você tem um conceito geral, em seguida você tem um conceito específico. Kegon, por exemplo. Adam ki yakriv mikem korban lashem. A pessoa de vocês que vai querer fazer um sacrifício para Deus. Mina behima, dos animais. O minabacar, e do gado, o minasson, e do rebanho. Então, primeiro ele falou algo geral, animais. Animais é qualquer animal. Depois ele restringiu, ele falou gado, rebanho. Trilamar beheima. Primeiro ele falou beheima, chamashmaltar e chavai, ou seja, que é algo mais geral. Acharkach tzimtzem et haklal. Depois ele restringiu esse geral, veheemidou al bakar vatson. E colocou restrito para gado e rebanho, só. Harekam midat klal uprat. Aqui você tem o que o Rabi Ishmael aqui está falando, que é chamado klal uprat, geral e específico. Ve'en bichlal beheima ela masha biprat. E não está incluso em beheima o geral, a não ser o que está no específico. Bakar vatson, ou seja, só no particular, ou seja, gado e rebanho. Então, no momento que o pastor aqui está te falando animais, ele não está se tratando mais sobre todos os animais. Como ele em seguida restringiu, quando ele fala animais, está se tratando somente desses tipos de animais, gado e rebanho. Boi, exatamente. E bode, e cabra. Nesse outro sidura ele traz o mesmo exemplo, mas aqui ele faz uma pergunta. Você vai dizer, então, eu não estou entendendo. O que a Torá quer dizer? A Torá quer dizer que só pode usar gado e rebanho? Fala gado e rebanho, ponto final. Por que ele tem que falar claro? Primeiro fala o geral e depois o prá. Para você aprender que é só o específico, só o particular. Então não fala o geral, fala só o particular. Então, no Tosfot, lá em Masechet Nazir, o Tosfot fala que o motivo para isso é porque para você não utilizar o Binyan Av. Nós vimos semana passada que uma das construções que tem aqui para aprender leis da Torá é chamado Binyan Av. O que era o Binyan Av? O exemplo que nós vimos. Está escrito Lo Yakum Ed Echad. Quando a Torá fala Ed, testemunha, a Torá está se referindo ao conceito de testemunha. São duas. Sempre duas. Se a Torá quiser dizer uma só, então a Torá vai dizer Ed Echad, um. Mas quando a Torá fala Ed, mesmo que está no singular, testemunhar, ele está querendo dizer Ed, está querendo falar no mínimo duas. Então essa é a regra de Binyan Av, você constrói uma regra que vale para todos os lugares. Então o que acontece? Se você tiver um lugar onde está escrito algo particularmente falando, só gado, às vezes você vai poder achar, suponhamos que em algum lugar da Torá, a Torá fala que gado quer dizer gado também pode ser burro, vamos supor. Suponhamos. Você vai aplicar aqui também. Está escrito gado, está escrito tson, vamos supor, está escrito rebanho. Rebanho quer dizer X animais. E tem outros inclusos, por causa de um Binyan Av, uma construção que a Torá já deu uma regra. Toda vez que está escrito tson, quer dizer tal e tal animal. Ou, por exemplo, a Torá fala em algum lugar, tson é só ovelha e não cabra. Vamos supor. Então você vai dizer, olha, aqui está escrito fazer um korban de tson. Oh, oh, tson, tson. Temos um Binyan Av, uma construção já, que tson é só ovelha. Então você vai dizer que não serve gado. Então por isso a Torá tem que colocar alguma forma de dizer, aqui não vale Binyan Av. Como que a Torá te diz, aqui não vale Binyan Av? Se a Torá te fala, klal u prat. Já falou o geral e um prato, um particular, está querendo dizer que é só esse particular, não vai me trazer regra de outro lugar, que aqui não se aplica. Essa forma da Torá indicar isso, chamado klal, o prato.
Não entendi muito bem.
que ele está querendo dizer o seguinte.
O
Binyan Av é quando você constrói uma regra. Você constrói uma regra. Todo lugar que tiver escrito X, quer dizer X igual a 5. Certo? Agora, eu tenho um lugar onde eu não quero que se aplique essa regra. Então, se mesmo que eu achar um X, que sempre que for X vai ser igual a 5, aqui eu não quero que se aplique. Tem X, mas o X não é 5, é 6. Como eu faço isso? Se eu te digo, claro prato. Eu ponho um geral e o X em seguida. Então, eu estou te indicando, olha, aqui não vale o X comum. Aqui é outra história. Entendeu? Então, por isso a Torá fala assim. Se a Torá só falasse... Se você quer fazer um korban, traga um tzon. Então você vai procurar na Torá. E suponhamos, nesse caso eu não sei se tem. Mas suponhamos que em algum lugar a Torá diz que tzon não vale bode. Então você vai dizer, ah, que também não vale bode. Como posso te impedir de aprender isso? Como posso te impedir de pegar aquela regra geral e aplicar nesse caso? Afinal, uma regra geral vai se aplicar em tudo, não tem exceções. Como eu faço as exceções? Colocando claro no prato. Falei, berreimar, tzon. Animais, rebanho. Então eu estou te restringindo. Nesse caso, só é tzon. E não vale a regra de tzon que você tem por aí afora na Torá. É só o que está englobado em tzon. E tudo que está englobado em tzon. Da forma comum.
Mas aí nesse caso, se você falar só rebanho e gado, que erro poderia incorrer aqui?
Eu poderia aqui ter o erro, por exemplo... que em algum lugar a Torá já deu uma regra do que vem a ser tzon, e eu vou aplicar aqui também.
Mas tem isso, não é?
No caso de tzon, eu não sei se tem, mas lógico que tem. Tem um monte de binyanav. Então a pessoa vai querer aplicar naquele lugar. Então vem a Torá e fala, aqui não aplica.
Se referir a tzon e a gado, você tem que falar animais primeiro.
Se você quer que valha todos os animais que estão inclusos em tzon e em bacar.
Então, você tem que falar
animais
para você...
Aí você fala, olha, estamos restringindo. Aqui é tzon e bakar, e é tzon e bakar do que você encontra no dicionário, que diz o tzon e bakar. Não do que, eventualmente, em algum lugar a Torá deu uma regra específica.
Se você não falar isso, o que se entende?
Se você não fizer o geral e o particular em seguida, você vai pegar o particular e vai olhar. A Torá já, em algum lugar, deu uma regra específica para esse particular? Se não, então não faz diferença, de fato. Mas se sim, a Torá deu uma regra, então vamos aplicar aqui.
Então vai depender da
vai depender se teve
regra.
um clalant. O quê?
Essa é uma próxima regra em que só se aplica ao particular e não ao geral para depois do particular.
Isso é o binyanav. Normalmente, a Torá escreveu uma coisa assim. Por exemplo, a Torá falou ed, testemunha. O que é testemunha? Não está escrito geral e particular lá, está escrito Ed. O que vem a ser testemunha? Vamos procurar. Aí você vasculha e acha lá um lugar. A Torá está te falando que Ed quer dizer duas testemunhas, plural. Então você vai aplicar aqui. Se eu tenho algum lugar onde a Torá não quer que aplique, a Torá tem, na verdade, duas formas nesse caso. Um caso é como a gente viu semana passada, que a Torá fala Ed errado.
Ela quer que seja o particular.
Exatamente.
Né? E não a forma geral.
Sim. Se a Torá quer que seja daquela forma, a Torá vai colocar o geral, o particular, você sabe que é só isso. Não adianta pegar uma regra que está aplicada em outro lugar e aplicar aqui. Não vale. Aqui é um caso separado. Não vale as regras gerais. Então isso é claro o prato. Então você tem uma regra geral e em seguida uma regra particular. Depois disso nós temos prato o claro.
Particular
para o geral. Primeiro a Torá fala algo particular e depois fala o geral. Por exemplo, ele traz em barra clala jareia prat. Se vem o geral depois do particular. Que gon, por exemplo. Hamor, oshor, oste, vechol bem
mar. Depois do geral, o contrário.
Quem?
Se vem o particular. O geral depois
do depois particular. Depois
do particular.
Exatamente. Então você vem com o particular e depois você fala o geral.
Sim.
Então primeiro você fala o burro. A Torá fala Hamor, Oshor, Osev, Chol Beima. Lá está se tratando sobre roubo. A pessoa roubou algo, então a Torá está dizendo que ele tem que pagar o dobro. Então a Torá está falando Não, não é isso. Nishbar ou Nishbar em Roé. É as leis dos Shomrim. Vamos ver dentro, 22. É a lei da pessoa que está guardando algo para o amigo. Então a Torá fala quando uma pessoa der para o seu amigo guardar um burro, um boi ou um carneiro, qualquer animal. Primeiro a Torá restringiu, falou detalhes, e depois a Torá falou qualquer animal. Na asak lal mosifa la prat, verabe kol milei, gakol mechlad a prat. A Torá está vindo te ensinar, estamos subindo, primeiro indivíduos, de repente tudo, a Torá está querendo dizer que vale tudo, tudo, tudo. Então você fica com a segunda. Nos dois casos você fica com o segundo. No primeiro caso você tinha primeiro o geral e depois o particular, é o particular. E aí não me interessa o que você falar, é esse particular e ponto final. Aqui nós estamos falando particular e geral. A Torá está querendo me dizer que o geral vale todo mundo e não tem exceção.
Quer dizer, no primeiro caso o particular restringe o geral, no segundo caso o geral absorve o particular.
É, querendo dizer, mas o que a Torá quer dizer, que é todos os gerais. Como ele traz aqui nesse outro seduz, o Zenech Lava Prat, Leodieno Shunonis, mas Shundalar Nachlar, Beturah Kol Shumir Gimra Tamidor. A Torá está vindo te ensinar que você não vai tirar nenhuma exceção. Não tem nenhuma exceção. Então, a Torá fala, particular, tudo é tudo. Não tem nenhuma exceção. Essa forma da Torá indicar quando é tudo e sem exceções. Depois nós temos mais um caso. Klal, Ufrat, Uchlal. Primeiro a Torá fala o geral, fala um restrito e volta de novo a generalizar. Avali, mal musag haklal, da musag haprat. De acharkach shub klal. Você tem um geral, a Torá vem e restringe, fala um particular e em seguida a Torá de novo generaliza. Azai haklal enokolel ela mashabiprat. O que a Torá está querendo dizer?
E aí vale o claro.
Vamos ver o que vale. A Torá está querendo dizer que esse geral que está sendo dito lá no final, está nele somente o que é similar ao que estava no sanduíche, naquele particular que foi mencionado no meio. Vehaprat ofech liklal. Então a Torá está querendo dizer que aquele particular que estava no meio é uma regra. E a Tadam ela quem na prata, é o que nós falamos no próprio Rabi Ishmael, claro, frato, claro, e a Tadam ela quem na prata. Você faz o julgamento, aprende as leis, como o prato, como o particular que está lá no meio. Kegon, por exemplo. Bechol asher te'aven afshecha. Ela está falando, pessoa que tem maaser, pessoa tem maaser sheni, ou seja, as frutas em determinados anos, que a pessoa tem que levar para comer em Yerushalayim. Primeiro, segundo, quarto e quinto anos do ano do ciclo sabático. A pessoa tem que levar para comer Yerushalayim essas frutas. Mas não dá para levar, é muita fruta. Está longe, não dá. Então o que a Torá diz? Vende, troca por dinheiro. Leva esse dinheiro. Em Yerushalayim você vai comprar comida. Qualquer comida eu posso comprar. Então a Torá está lá dizendo quais são as comidas que eu posso comprar com esse dinheiro para comer lá em Yerushalayim. Então diz a Torá, Bechol asher tishalcha nafshecha. Tudo aquilo que a sua alma desejar. Chazar, desculpa. Bechol asher te'aven afshecha. Primeiro a Torá fala tudo aquilo que você deseja. Klal. Falando uma regra. Babakar, uvatson, uvayain, uvashechat. Gado, rebanho, vinho e bebidas alcoólicas. Pra?
Mas que tem que valer aquele preço.
A Torá está falando então agora um particular. Agora a Torá volta. Bechol asher tishalcha nafshecha. Tudo aquilo que você quiser. O que a Torá está querendo dizer? Chazar vekalal. A Torá está vindo de novo, dá uma generalizada. O que a Torá quer? Klal uprat uchlal. Quando você tem um geral, um particular, um geral, e a tadam ela quer na prática. Você aprende como? Como o sanduíche. Como o detalhe que está lá dentro. Maha prat meforash. Vlad vladot haaretz. Assim como a Torá está dizendo. Em primeiro lugar, é um alimento. Em segundo lugar, não é qualquer alimento. Esses quatro alimentos que a Torá mencionou são coisas que vêm e se alimentam da terra. Então todos esses são Vlad Vladotare, que eles são produzidos por causa da terra, quer dizer, eles se alimentam de terra. Então, tanto o rebanho, o gado que se alimenta, o yain e o shechar, também são derivados de fruta.
É uma troca específica.
Então só vai valer esse tipo de comida.
Da terra.
Exatamente.
Poderia ser
o dinheiro vindo da terra.
Pode ser outra fruta. Pode ser outra fruta.
Mas da terra, porque as frutas
não vale água, não vale sal.
Se não tivesse aquele geral depois, aí não poderia.
Aí a regra seria... Só essa coisa.
Aí não seria qualquer fruta.
Aí não seria qualquer fruta. Só esses animais e esse vinho e checar. Então a Torá também te dá uma regra. Tudo que for algo que se alimenta da terra, pode utilizar para comer o teu master cheninho em Jerusalém. O que não está nisso, não pode. Água não pode, sal não pode. Fungos não podem. Eles se alimentam não da terra diretamente e assim por diante.
Se ela não tivesse dado isso, seriam só frutas.
Seriam,
seriam só essas quatro coisas que ele mencionou.
O gado, o rebanho, a uva e o...
Não. Se você tem frutas, você trocou por dinheiro, diz a Torá, você vai para Yerushalayim...
O prato é dinheiro, você trocou por dinheiro...
Não, primeiro a Torá fala que você troca por dinheiro. Ponto. Põe no bolso. Agora a Torá fala o que você vai fazer com esse dinheiro. Troca por gado, rebanho... vinho ou bebida alcoólica. Mas a Torá logo em seguida fala de novo um geral. É. Mas a Torá fala um geral em seguida de novo. Teve um geral antes, um geral depois. Tudo, essas quatro coisas, tudo. Então a Torá está vindo dizer, vale tudo que tem as propriedades disso daqui. Qual é a propriedade que tem em comum dessas quatro coisas? Na Gemará, nossos sábios aprendem, quatro coisas que vêm da terra.
E se tiver mais, também pode.
Pode. Pode ser outras coisas. Fruta.
Não aí, mas pode.
É. Exatamente.
O Rabi Shmuel foi o primeiro que sistematizou isso, que percebeu isso, ou isso já vinha?
Isso é Torá Lemoshem Sinai, isso veio junto com a Torá. Ele é aquele que ensinou todo mundo.
Sim.
Quer dizer, ele, na verdade, talvez ele sintetizou.
Sistematizado isso.
É. Porque tem, na verdade, algumas opiniões, tem algumas, em alguns lugares na Gemara que aparece e está diferente em cada um, porque alguns juntam ele. Junta dois ou três em uma regra só. Ele sistematizou dessa forma, como 13.
Quanto tempo faz?
2.000 e tantos anos. Na época do Talmud.
Desde o começo, então, era difícil, porque era tudo muito esparso. Pela Maraca,
e ele sistematizou de uma forma mais simples.
E aqui você tem tudo numa mitinação.
Então, eu continuo dizendo aqui. Kol asher tavena afshecha umusak lalim akif. Primeiro, a Torá falou, tudo aquilo que você deseja, a Torá está falando uma coisa geral. Bakar vatson yain veshecharem pratim. A Torá traz gado, rebanho, vinho e bebidas. Torá restringiu em particular. Kol asher tishalcha nafshecha, tudo aquilo que você quiser, shuv kalal. De novo a Torá generalizou, trazendo uma regra. O mikan shehaklal nidon kenaprat. Torá está querendo dizer tudo que tiver nas regras do que foi citado agora há pouco. Ma prat, seirot, organim shelaret. Assim como o particular são coisas que vêm e se alimentam da terra, kach kolel aklal, kolotan atchunot amoutiot shebifrat. Assim vale agora a regra geral. É tudo aquilo que tiver as mesmas propriedades que foram citadas agora.
Essa é a sexta regra.
Essa é a sexta regra, exatamente. Então hoje vimos três regras. Primeira regra é claro prato, geral particular, fica com particular. E a Torá está querendo dizer que é esse daqui, ponto final, não interessa trazer regras de outros lugares que não vale aqui. Depois temos o prato claro, que vale o klal, é geral, é tudo, 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 e não tem exceções, mesmo que você me trouxer alguma prova, alguma coisa, não interessa, é tudo. E agora o klal, o prato, o klal, um geral, um particular e um geral, a Torá está vindo dizer que é uma regra geral, que vale somente para as propriedades do que foi citado no começo.